الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com a nossa aula de Dora Bahia, e como sabemos, estamos no capítulo sobre as transações comerciais. E este é um capítulo bastante importante, pois o muçulmano não vive senão de transações, seja comprador ou vendedor ou até funcionário. Portanto, esse capítulo é um capítulo indispensável na vida de qualquer muçulmano. Conhecer as regras sobre a compra e a venda é algo indispensável nos dias de hoje, principalmente pelo fato de todos nós estamos inseridos nesse processo de compra e venda. Ou a pessoa compra, ou a pessoa é vendedor, ou a pessoa também é funcionária, e mesmo também o funcionário está no processo de compra e venda. Quer dizer que é algo que precisamos no nosso dia a dia. E a compra e a venda, esse capítulo é um capítulo que incorpora muitos outros temas, como é o caso da compra e venda, bem como também dos próprios produtos que são vendidos, como vimos na aula passada, as condições da compra e venda. Também inclui aspectos ligados ao riba, os juros, também o que diz respeito a empréstimo, empréstimo seja de dinheiro ou de qualquer coisa. Também tem a ver com, tem capítulos que tem a ver com quando a pessoa apanha algo na rua ou qualquer sítio. E também existem regras sobre o aluguer, seja de terra ou casa ou qualquer coisa. Então, tem um capítulo bastante importante que faz parte do nosso dia a dia e é indispensável ao muçulmano. E sendo assim, chama a atenção dos irmãos a darem importância a esse capítulo. É um capítulo bastante importante e muitos colocam-se em transações e nem sabem se o que estão a fazer é correto ou não. E pensam que o Islam não entra nas transações. E esse é um dos grandes problemas, que as pessoas pensam que o Islam não entra nas transações comerciais no dia a dia. Pensam que isso é algo simples e não precisa de regras islâmicas a respeito disso. Portanto, o Islam é uma religião, a gente sabe, é uma religião completa e vem com tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia. E Imam Shawkani Rahimahullah, ainda falando sobre as coisas que é proibido de vender, vimos na aula passada algumas coisas, como é o caso do porco, do álcool e o sangue, e também o processo de acasalamento de cavalos, seja cavalos, até também pode ser outros animais. E também vimos a proibição da venda dos cães, dos gatos. Ele em seguida, rahimahullah, disse: وَكُلُّ حَرَامٍ وَكُلِّ حَرَامٍ. Ele aqui veio generalizar, disse: e tudo aquilo que é haram. Quer dizer que tudo aquilo que é haram não é permitido só a compra ou venda. Tudo aquilo que é haram não é permitido a sua compra ou venda, com exceção daquilo que a Sharia colocou como exceção, como é o caso que vimos na aula passada do cão. Nas três exceções que a Sharia colocou para o caso do cão, como vimos, usar o cão para guarda, para guarnecer, ou para pastar, ou para, vimos, para guarnecer a casa, usar o cão para guarnecer a casa, ou para caça, ou para, pastar animais. Essas são algumas situações em que a Sharia colocou como exceção o uso do cão, que é ilícito, que é um produto, uma coisa ilícita. E vimos também que o fato da Sharia permitir a pessoa usar o cão nessas circunstâncias, ao mesmo tempo a Sharia não permite a venda ou a compra do cão para esses fins. Quer dizer que não é permitido a pessoa comprar cão para guarda, ou para pastagem, ou para caça. Portanto, deve ficar bem claro, como mencionamos na aula passada, o fato da proibição yani, de uma coisa ser vendida ou comprada. Isso, por um lado, como vimos, yani, não quer dizer que o uso dessa coisa é proibido completamente. Não quer dizer que o uso dessa coisa é proibido completamente. Até há casos em que determinadas coisas são proibidas a sua venda para determinadas pessoas. Para determinadas pessoas. Como iremos ver mais para frente, yani, a pessoa que vai comprar sumo para fazer vinho. Portanto, nesse caso, não é porque o sumo é ilícito, mas torna-se ilícito para esse indivíduo devido à sua intenção. Torna-se ilícito para esse indivíduo devido à sua intenção. Portanto, devemos saber, yani, separar esses aspectos. Portanto, o Sheikh Rahimahullah disse, tudo aquilo que é haram, yani, tudo aquilo que o Alcorão e a Sunna tornaram como ilícito, é proibido a pessoa comprar ou vender. E os sábios, yani, usaram como evidência, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre a situação dos judeus. Os judeus foram proibidos de consumir a gordura. Foram proibidos de consumir a gordura. Yani, é ilícito para eles. E o que é que eles fizeram? Eles, yani, embelezavam isso e iam vender e desfrutavam do lucro disso. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Qatala Allahu al-Yahuda, inna Allah lamma harrama shuhumaha, jammaluhu thumma ba'u wa akalu thamana." Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a maldição de Allah esteja com os judeus, pois eles, Allah proibiu a eles de consumirem a gordura. O que é que eles fizeram? Embelezaram isso e venderam e comeram o lucro. E numa outra narração, yani, no hadith de Ibn Abbas, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La'ana Allahu al-Yahuda, حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها." Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a maldição de Allah esteja com os judeus. Allah subhanahu wa ta'ala tornou ilícito para eles a gordura e eles venderam isso e desfrutaram do lucro disso. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quando Allah subhanahu wa ta'ala proíbe a um povo o consumo de algo, isso também implica que ele subhanahu wa ta'ala proíbe ou interdita, yani, o lucro disso quer dizer a compra ou a venda disso. Portanto, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, tornou como ilícito, yani, o seu consumo, então a sua venda ou a sua compra também torna-se ilícita. Há pessoas que dizem: eu vou vender álcool, eu não bebo, mas vou vender álcool. Yani, ele pensa que o fato dele não consumir quer dizer que é permitido vender isso. Pensa que é permitido vender isso. Algumas pessoas também, yani, vendem. Vendem o cigarro ou outras coisas semelhantes ao cigarro. Dizem: eu não consumo isso. Aquele que quiser comprar, vem comprar. Portanto, aqui aplica-se, como vimos, quando Allah subhanahu wa ta'ala proíbe algo, também ele proíbe você lucrar disso. Você lucrar com essa coisa que ele subhanahu wa ta'ala tornou ilícito. E mais à frente, Imam Shawqani rahimahullah disse: وَفَضْلِ الْمَا. Dentre as coisas que é ilícito a sua venda ou compra, disse فَضْلِ الْمَا. Yani, فَضْلِ الْمَا é, por exemplo, a chuva cai e junta-se num lugar. E chega alguém e diz que essa água aqui é minha, eu vou vender. Aquele que quiser se beneficiar dessa água que caiu da chuva, que ele nem fez nada, ele diz que essa água eu estou a vender. Portanto, aqui isso não é permitido, pois essa água da chuva, ele não fez nenhum esforço para existir nesse lugar. Não fez nenhum esforço para existir nesse lugar. E, por exemplo, às vezes a pessoa vive perto de um poço e ele diz que esse poço aqui é meu, esse poço é meu, ou diz que ele é responsável pelo poço e as pessoas devem pagar para beber desse poço. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vem numa narração a partir de Iyas ibn Abd, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bay'i fadl al-ma. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a pessoa vender a água que se amontoou num lugar naturalmente. É como aquele que também, por exemplo, há um riacho que formou-se, que existiu de forma natural. Ou um lago, ou um arquipélago. Ele não fez nenhum esforço. Simplesmente chega e disse, essa água aqui, esse lugar, me pertence e pronto. As pessoas que quiserem consumir disso devem pagar. Portanto, isso não é permitido. Isso não é permitido, bem como aquele que vai ao rio e diz que vai vender água do rio. Para as pessoas lavarem a roupa ou tomarem banho ou beberem essa água, devem pagar a ele. Devem pagar a ele. Yani, veda o acesso a esse local e começa a cobrar a entrada nesse local. Portanto, isso tudo não é permitido. Não é permitido. E os ulama mencionaram que, como vem numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez exceção, que é quando a pessoa ele pessoalmente fez esforço para o surgimento dessa água. Por exemplo, ele foi cavar, cavou e encontrou água, ou ele pessoalmente conseguiu furar um poço. E ele mantém esse poço, toma conta do poço. Portanto, nesse caso, ele pode cobrar devido a esse esforço que ele fez. E o exemplo disso também é a água que chega normalmente nas casas. As empresas que, por exemplo, fazem as águas chegarem nas nossas casas, eles cobram porque é o processo que eles fizeram de fazer chegar a água até ti. Os tubos, o processo de purificação da água, a água vem da barragem ou vem de qualquer outro lugar, passa por uma central e é filtrada. Eles usam produtos para matar coisas que sejam prejudicial, que estejam na água, e canalizam a água até chegar na sua casa. Aqui você está pagando devido a esse serviço que eles estão a prestar a ti, de fazer chegar água à tua casa nessas condições. Portanto, nesse caso, não é problema de vender água. Portanto, a narração, o hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a venda da água nos termos que a gente mencionou, é para o caso em que você não fez nenhum esforço. Para o surgimento dessa água. Você encontrou um poço e você, como se diz, foi privatizar o poço e começou a cobrar as pessoas água. Aí, isso é ilícito porque esse poço, você não fez nenhum esforço para a sua existência. E como dei no exemplo anterior, a pessoa que vai a um rio e veda o acesso, diz, aquele que quiser entrar, deve pagar tal e tal montante. Então, isso tudo é ilícito porque essa água que veio, ou essa água que escorre nesse rio ou nesse riacho, não tem nada a ver com o teu esforço. Simplesmente você encontrou a água e foi vedar o lugar e começou a passar a cobrar as pessoas. Portanto, isso é ilícito. É dentre a compra e venda que é constituído como, ou que é considerado como sendo ilícito. Mais à frente, Imam Shakani rahimahullah disse: "Wama fihi gharrun." Toda aquela transação que traz com ela prejuízos, não é permitido ao muçulmano de entrar nessa transação. Qualquer transação. E esse é um grande princípio. O Imam Shakani rahimahullah primeiro deu aqui essa regra de uma forma geral, depois ele vai dar alguns exemplos desse tipo de transações, mas O muçulmano deve saber de que toda transação comercial que incluir nela prejuízos, então, seja para o comprador ou para o vendedor, então, essa é uma transação ilícita. É uma transação ilícita. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La darar wa la dirar." Yani não há prejudicado nem prejuízo. Yani quer dizer que ninguém deve causar prejuízo aos outros e também ninguém pode prejudicar a ele. Ninguém pode prejudicar a ele. E vem numa narração, como vem no Sahih Muslim, também a partir de Abi Huraira, radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam an naha an bayhi al-gharar." Yani vem nessa hadith, nessa narração, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a venda que vem com ela, prejuízo. E dentre esse tipo de vendas, o mais comum é a venda em que o vendedor esconde os defeitos do produto. A venda em que o vendedor esconde os defeitos do produto. E a pessoa, por exemplo, é dado uma caixa, por exemplo, nessa caixa, provavelmente deveria ter, por exemplo, tal e tal produto. E a pessoa vê a caixa de fora e pensa que tudo está bom. Enquanto o vendedor sabe de que por dentro, por exemplo, essa caixa tem bichos ou tem algo de errado nesse produto. Ou, por exemplo, se é um dispositivo, esse dispositivo não está funcionando como deve ser. E o vendedor sabe disso. Portanto, isso aqui é gharar. É uma transação com prejuízo. É uma transação com prejuízo, sendo assim, é ilícita. O exemplo disso também é, o mais simples para a pessoa perceber, é aqueles que vendem produtos fora do prazo. A pessoa vai comprar um produto e eles até às vezes tapam ou falsificam ou alteram a data. O produto já passou o prazo, mas eles já alteram a data para enganar a pessoa de que o produto ainda está, ainda está dentro do prazo. Ou às vezes até eles removem a parte onde vem a data de expiração. E também muitas das pessoas, quando compram produtos, não dão atenção ao fato desse produto estar fora do prazo ou não. Não dão atenção a isso, pois confiam naquele que está a vender a ele, de que essa pessoa não vai vender a ele algo fora do prazo. Portanto, todas essas transações que há um prejuízo, tanto para o comprador ou assim como com o vendedor, todas essas transações são ilícitas no Islã. São ilícitas no Islã. Como disse Abu Huraira radiallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil gharar. O profeta sallallahu alaihi wasallam naha an bay al gharar, a venda que tem prejuízos. E vendo Al-Maswa, de que Imam Malik rahimahullah disse: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبقى غلامه وثم شيء من ذلك وثمن شيء من ذلك 50 دينارا فيقول رجل أنا آخذه منك 20 دينارا فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا وإن لم يجده فذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا. Imam Malik rahimahullah deu aqui um grande exemplo sobre a transação que há prejuízos tanto para o comprador assim como para o vendedor. Ele deu aqui um exemplo. Alguém, por exemplo, tem o seu cavalo ou o seu camelo ou a sua vaca ou o seu boi ou o seu cabrito, por exemplo, tem qualquer coisa. Ele perdeu isso. Vamos supor que o seu cavalo fugiu. Ou desapareceu e ele está à procura do seu cavalo. Não sabe o seu paradeiro. E chega alguém E o preço desse cavalo, vamos supor que é 50 mil. Ou 50, como disse Malik aqui, 50 dinar, como exemplo. Vamos dar exemplo de moedas atuais. Alguém diz que tem um cavalo que se perdeu. E o preço desse cavalo são 50 ou 5 mil dólares. Pronto. O cavalo perdeu-se. Ele não sabe o paradeiro do cavalo. Então chega alguém, um comprador, diz: se eu encontrar o teu cavalo, vou comprar a ele a 20 dólares ou 20 mil dólares, por exemplo. Enquanto o preço original, por exemplo, é 50 mil dólares. Ele diz que eu vou comprar a 20 mil dólares se eu encontrar. Aqui, onde que está o prejuízo? O prejuízo está se ele, o comprador, não encontrar esse cavalo, vai ter que ainda mesmo assim pagar o vendedor os 20 mil. Os 20 mil. E se o comprador, ou se o cavalo for encontrado, o comprador ou o vendedor vai perder 30 mil. Vai perder 30 mil. Quer dizer que, ou vamos dar mais um exemplo mais fácil, usando os meios atuais. Alguém tem um carro, esse carro equivale a 1.000 dólares. Tem um carro que equivale a 1.000 dólares. E, por exemplo, o carro perdeu, ele não sabe onde está o carro. Se foi roubado, ou alguém, por exemplo, pegou por. E não sabe o seu paradeiro. Alguém diz assim: se eu encontrar o teu carro, ele diz: eu vou sair, vou procurar o teu carro. Se eu encontrar o teu carro, eu vou pagar o teu carro 500 mil dólares. 500 dólares. Dizemos que o preço do carro era 1.000 dólares. Está aí. Ele diz que eu vou pagar a 500 dólares. Está aí. Se ele não encontrar o carro, quem é que ganha? É o vendedor do carro. É o vendedor do carro, pois ele perdeu o carro, mas ganhou dinheiro. Perdeu o carro e ganhou dinheiro. Tá aí. Se o carro for encontrado, quem é que perde? É o comprador. Porque o preço do carro são 1.000 dólares e ele foi obrigado a vender a 500 dólares. Portanto, aqui há uma perda de ambos os lados. De ambos os lados. Portanto, esse exemplo de Imam Malik, rahimahullah, é um exemplo bastante daqui, bastante específico, que mostra que essa transação pode ocorrer a perda de ambos os lados na mesma transação. Na mesma transação. E normalmente esse tipo de venda, quem sofre bastante é o comprador, porque os vendedores normalmente é que são, sempre os aldrabões, é que são sempre os aldrabões. E como o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez estava a andar no mercado e encontrou alguém a vender cereais, e o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou a sua mão, a gente sabe quando as pessoas vendem cereais, colocam tudo amontoado. E não é possível a pessoa saber o que é que está por baixo. O profeta sallallahu alaihi wasallam colocou a sua mão dentro desses cereais, foi mais para baixo e viu que estava molhado. E viu que estava molhado. E o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a esse indivíduo: o que é isso? Mahada. Ele disse: foi, a chuva caiu ontem e molhou os cereais. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man ghashyana falaysa minna. Aquele que nos aldraba não é um de nós. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou isso como uma aldrabice. Você vender tem produtos que por baixo, por exemplo, estão estragados. E você não informa isso, não coloca isso à disposição, essa informação à disposição do comprador. Quer dizer que alguém vem comprar todo o saco, por exemplo, nesse caso deste hadith, alguém poderia vir comprar todo o saco desses cereais, ir consigo para sua casa e, quando chegar na sua casa, encontrar que metade do saco tem cereais molhados que não são úteis para aquilo que ele pretendia usar. E também o exemplo é, às vezes as pessoas vendem carro e não informam o comprador que o carro tem problemas. Tem problemas no motor, tem problemas em qualquer outra parte do carro. Portanto, isso também é uma transação ilícita. Outros também vendem telemóveis ou dispositivos eletrônicos e não informam aos compradores de que esses dispositivos têm defeito tal e tal. Portanto, aqui essa transação é ilícita. E o exemplo pode chegar-nos ao exemplo em que a pessoa não sabe, o vendedor não sabe que o seu produto tem defeito. Aqui, isso vamos ver mais para frente, Babu al-Khiyar, yani a escolha, sobre a escolha. Isso é algo que a gente vai ver mais para frente. Portanto, aqui estamos a falar do caso em que o vendedor sabe do defeito do seu produto e mesmo assim ele esconde isso e vende ao comprador. Portanto, isso tudo é ilícito na sallallahu alaihi wasallam. E mais à frente, ele, Imam Shawkani rahimahullah, fala também de um outro tipo de venda que é ilícita, ou processo de venda que é ilícito, que é o que ele disse, wal-munabada. Quer dizer que dentre as transações ilícitas é o que é chamado de al-munabada. E o que é al-munabada? Al-munabada, isso yani, conhece mais as pessoas que vivem em algumas zonas onde existe aquilo que chama-se de mercado aberto. Al-munabada é a pessoa carregar, por exemplo, uma mercadoria e lançar na mão do comprador. Yani, o vendedor lança uma mercadoria na mão do vendedor e diz, por exemplo, paga lá isso 50. O vendedor nem tem escolha de verificar se o produto está bom ou não. Quer dizer que o vendedor coloca uma pressão no comprador para comprar algo simplesmente por ele, simplesmente por chegar na sua vista. Às vezes, o que fazem? Ele diz que eu vou lançar uma mercadoria. A mercadoria que eu lançar vai ter que pagar a 50. Vai ter que pagar a 50. Por exemplo, ele lança uma roupa e diz aquilo que eu lançar vai estar a 50. Lança roupa 50. Você deve pagar 50. Portanto, aqui onde que está o prejuízo? O prejuízo é que você não sabe se essa roupa de fato vale 50 ou se tem algum defeito. Quer dizer, você ainda não teve um contato com essa mercadoria, você já é obrigado a pagar. Você já é obrigado a pagar. E um outro tipo de venda ilícita que Imam Shawkani também, rahimahullah, mencionou a seguir é al-mulamasa. Al-mulamasa é a pessoa ser feita a tocar algo, depois você dizer, você deve pagar isso aí tanto. E isso é bastante comum. É aqueles que principalmente chamam-se de vendedores da rua. Colocam-te um produto na mão e dizem, paga lá isso a tanto. Paga lá isso a tanto. E te pressionam de forma que você nem tem como verificar se o produto de fato vale esse preço que eles dizem ou não. E outro exemplo desses dois tipos de venda é alguém coloca, por exemplo, alguém perfuma em três, por exemplo, ele tem três papéis. Ele perfuma e diz à pessoa, o que você está sentindo cheiro, o que você está sentindo cheiro aí são 50, você deve pagar 50. O perfume que você está sentindo cheiro, vai pagar 50. E você diz, ok. E você ainda nem viu a quantidade desse perfume, ainda nem viu se dentro do perfume também pode ser que tenha metade água e metade perfume. Portanto, você já está inserido, já se comprometeu de comprar algo que você ainda nem verificou. E alguém chega na tua frente e coloca perfume, por exemplo, na tua mão e diz, isso está 50. Você ainda nem viu bem o perfume não analisou o perfume se de facto vale esse valor ou não. E você ainda nem sabe se é um perfume falsificado ou não. Portanto, esses são alguns exemplos desse tipo de venda que é ilícita. E como disse, isso é bastante comum. É bastante comum. E acontece bastante isso, esse tipo de venda, no comércio informal. E normalmente nesse tipo de comércio, você não tem escolha e não tem nenhum direito de devolver ou coisa desse gênero. Quer dizer que a pessoa é submetida a comprar algo e não tem escolha de devolver isso ou não. Ao contrário daquilo que é as transações, aquilo que é chamado, por exemplo, de comércio eletrônico, existem companhias ou empresas que têm uma reputação conhecida. Quer dizer que a pessoa, quando compra produtos nele, está de fato a comprar os produtos que eles descreveram. Nesse caso, a pessoa não entra naquilo que é essas transações ilícitas, pois a pessoa até tem um período para devolver, se não gostar do produto, devolver. Portanto, nesse caso, nesse tipo de transações, não é ilícito como é o caso anterior. Portanto, quando a pessoa é submetida ou é forçada a comprar algo, ou é persuadida a comprar algo que ele ainda nem analisou, quer dizer que você ainda nem tem tempo para decidir, ele começa a te pressionar para você comprar. Portanto, isso tudo é ilícito. Isso tudo é ilícito. E aqui é um exemplo que também é comum, principalmente quando chega esse mês no calendário gregoriano. Existe um tipo de venda que é feito e que é também Muharram, que faz parte dessas duas categorias que a gente mencionou. O que eles fazem? Eles colocam, eles chamam de caixa misteriosa. Chamam de quê? Caixa misteriosa. O que é isso? Eles colocam produtos dentro de uma caixa. E eles dizem que essa caixa tem, por exemplo, três produtos. Tem três produtos. E vendem a um determinado preço. E você nem sabe o que está dentro. Quer dizer que você vai ver o que está dentro depois de você comprar o produto. Depois de você comprar o produto. Quer dizer que às vezes você recebe uma caixa com produtos que nem tem nenhum valor comparado com aquilo que você pagou. E eles usam um truque que é, eles vão te persuadir a comprar essa caixa que você nem sabe o que está lá dentro. Eles colocam, por exemplo, comentários ou fazem publicidade de que várias pessoas compraram essas caixas e encontraram coisas mais daquilo que eles pagaram. É dessa forma que eles aliciam as pessoas de comprarem essas caixas. E na verdade, a maior parte das pessoas, ou pode ser até 98% das pessoas que compram essas caixas, recebem menos daquilo que eles pagaram. Quer dizer que o valor do produto que eles recebem é menos daquilo que eles pagaram. Mas são persuadidos a comprar isso, pois são colocados a esperança de que vão encontrar dentro dessas caixas produtos valiosos ou mais valiosos daquilo que eles pagaram. Portanto, tudo isso, esse tipo de transação é muharram fi gharar, tem prejuízos. Portanto, o muçulmano deve se abster desse todo tipo de transações que a Sharia, a legislação islâmica, considerou como sendo ilícita. E como disse anteriormente na aula passada, a vantagem, uma das grandes vantagens da pessoa conhecer as regras islâmicas no que diz respeito às transações é que a pessoa quando faz ou quando entra numa transação da forma islâmica, se ele for um vendedor, então a sua venda, o seu produto, a sua venda tem baraka, tem bênção. E também o comprador, se ele for nessas transações seguindo as legislações islâmicas, as diretrizes da legislação islâmica, ele também encontra baraka, encontra bênção no produto que ele compra. Encontra bênção no produto que ele compra. Portanto, o muçulmano deve procurar estar apegado às regras do Islã em todos os aspectos da vida. Portanto, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa billahi tawfiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.